coisas que eu acho que deviam ser estudadas. Esta relação causa-efeito entre está um silêncio do caraças nesta rua, eu preparo-me, meto tudo direito, começo a gravar, fica uma barulheira. Eu acho que isto devia ser estudado. Eu acho que devia, eu acho que devia. Alô! Como é que isso está? Bem-vindos a um novo episódio de Crise de Identidade. Como é que estamos de crise de identidade? Estamos, né? Eu acho que vocês ouviram eu mexer no livro. É, eu acho que se ouviu. Não foi muito inteligente da minha parte, né? Não foi. Que livro é? É o livro que eu estou a ler. E eu estou a ler um calhamaço. Que é o The Invisible Life of Addie LaRue. Em português é A Vida Invisível de Addie LaRue. De V.E. Schwab. É o livro do mês do Characters Club. E está a ir. Eu não li a fantasia há algum tempo. Não é um género que eu gosto muito de ler. Ou pelo menos tenho muito hábito de ler. Sei lá, não. Nunca me chamou muito. Não leio muito. Mas estou a gostar. E está a ser interessante. Estou a contar ter algum tempo à tarde para ler mais um bocado, para ver se avanço. E pronto, é isso. Onde é que eu ia? Onde é que eu ia? Não ia. Bem, como vem o que eu disse, estava tudo sossegado, eu começo a falar, passa tudo, tudo passa aqui, isto aqui é peregrinação central para o Santuário de Fátima. E pronto, é tudo. Não percebo. Não percebo. Tipo, não vejo necessidade. Anyway, como prometido no último episódio, hoje vamos falar de terapia. Pronto. O quê? Estou a gravar na quarta, portanto, ontem, dia 10, foi dia da saúde mental. E, como tal, esta semana um bocadinho mais focada nesta coisa tão importante da vida. E então, queria falar um bocadinho destas questões. Eu já tinha falado algures num episódio há não sei quanto tempo que eu fiz terapia em 2019. Foi preciso. Foi ali uma altura complicada em que eu estava onde não queria estar. E estava literalmente onde não queria estar. Eu estava em Lisboa e eu não queria estar em Lisboa. Era mesmo isso. E então fiz terapia nessa altura e depois quando saí de Lisboa deixei de fazer. Devido a vários acontecimentos da vida, do final do ano passado e início deste, eu voltei à terapia e no final de março mandei um e-mail à psicóloga que me tinha acompanhado em 2019 para saber se ela fazia consultas online ou se tinha alguma recomendação aqui na zona do Porto, caso ela não fizesse online, mas ela faz, e ainda bem. E então voltei à terapia e já fiz tipo, mais do dobro das sessões que tinha feito em 2019. Também assim. De abril até outubro, né? Pronto. Foi uma decisão muito consciente porque eu sempre soube que iria voltar porque ficaram tantas coisas por resolver em 2019. Na realidade, nós focámos muito mais nas coisas que estavam a acontecer naquele momento e não fomos tanto atrás e agora temos ido a várias questões da vida. E eu sabia que iria voltar um dia, não sabia quando. Esperava poder fazê-lo numa altura em que estivesse ok, estável, a vários níveis. Não queria fazê-lo em sufoco, como teve de ser neste caso, mas teve de ser, pronto. E então eu senti que poderia precisar de mais do que psicoterapia para conseguir sair do sítio onde estava. Havia sempre essa hipótese, mas decidi que ia começar primeiro pela psicoterapia e a partir daí veria se era necessário passar para outras questões, porque ao contrário do que muita gente acredita. A saúde mental tem muito de ter de ser resolvida com medicação, claro que sim. Obviamente, isso é necessário, é ir e pronto, é necessário e vai-se. Mas é muito raro conseguir se resolver só com medicação e não ser preciso de psicoterapia. Tipo, o ideal é ser algo conjunto, mas psicoterapia sempre envolvida. A medicação é que pode ser ou não uma necessidade. No meu caso, não foi. Tem sido resolvido com psicoterapia, mas eu tinha consciência de que poderia haver esse caso porque as coisas estavam mesmo complicadas. Então pronto, eu fui e eu queria falar um bocadinho sobre isto porque eu acho que, para além de haver vários estigmas, como eu falo abertamente da questão de ter ansiedade e fazer terapia, primeiro eu levo com comentários ridículos. E depois vejo reações absurdas. E eu acho que é preciso desmistificar aqui algumas coisas. E então acho que eu tenho aqui três coisas de que queria falar. Se calhar são quatro, uma não apontei, mas eu acho que se calhar são quatro. Mas começando aqui pelo básico que é. Aquilo que me levou a perceber que precisava de voltar foi aqui a dicotomia controlo-descontrolo, porque eu sentia que estava a não conseguir ter controle sobre os meus pensamentos, sobre a vida, basicamente. Eu fazia um esforço enorme para me levantar e para conseguir ter o meu dia e estar minimamente ok, mas eu evitava tudo o resto e a minha vida estava meio estagnada, não conseguia fazer grande coisa e eu sinceramente estava a começar a sentir uma grande falta de controle perante aquilo que eram os meus pensamentos, porque era tudo ao mesmo tempo, tudo em todo lado ao mesmo tempo, como o filme. Não sei se o título do filme não é simples, não. Tudo em todo lado ao mesmo tempo. Será que é assim? Tenho de ver, espera. Mas era, basicamente era isso que eu estava a sentir. É tudo em todo lado ao mesmo tempo. E acertei. E não é fácil porque nós sentimos que se não temos controle na nossa vida, como é que vamos conseguir controlar alguma coisa, não é? E estava um bocado difícil lidar. Houve aqui alguns gatilhos que provocaram, a começar com o facto de eu estar num trabalho que me fazia sentir uma merda, portanto, ótimo, impecável. Então, fui e eu acho que há aqui várias questões que me irritam profundamente, que é. Primeiro, eu digo que faço terapia e sinto logo aquela cena do coitadinha, pobrezinha, mas podias falar com os teus amigos. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Porque, primeiro, os nossos amigos não têm de ter formação para nos saber orientar na vida. Depois, como é que eu, que tenho amigos que não vivem nada parecido comigo, muitos deles não têm sequer tipo. Pá, não vêm sequer de sítios parecidos com os meus, como é que eles vão perceber alguma coisa do que eu lhes digo? Não vão. Simples. Depois, muitas vezes, se tu tentares ir falar com um amigo, ele vai desvalorizar, vai-te dizer: não pensa nisso, tudo se resolve. Isso é uma ajuda do caraças, né? Não é. Por causa de haver dúvidas, não é. Ok? Fica já aqui esclarecido, não é uma ajuda. E aquilo que eu noto é que praticamente toda a gente que eu conheço precisa de terapia. E precisa pelos mais variados motivos, mas praticamente toda a gente precisa E depois tu dizes, ah, tu devias fazer, se calhar era uma cena fixe. Eu não preciso. Porquê? Porque és especial. Ah, parabéns. Não precisas, não. Eu não estou a reconhecer em ti sintomas de burnout nem nada. Não, pô, deixa de estar. Eu acho que há um bocadinho este estigma de. E por falar para quê? Se a coisa estiver muito mal, tomam uns ansiolíticos e está tudo bem. E não é assim que funciona, ok? Eu acho que as pessoas não têm muito noção do que é que se faz numa sessão de terapia, pelo menos. E aqui é a minha experiência. O método usado é o cognitivo ou comportamental. É assim que se diz, né? E basicamente temos um ponto de partida, não é normalmente a primeira consulta. E isto é a experiência de quem faz, ok? Talvez um dia possa vir aqui algum psicólogo falar mais sobre isto, mas isto é a experiência de quem faz. E para mim, a primeira consulta foi sempre o que é que te traz aqui, falar um bocadinho sobre quem somos, onde vimos, o que é que sentimos que precisamos de trabalhar em terapia. E depois partimos sempre daí, tipo, explicar a situação. Nunca é um debitar de coisas, normalmente é sempre uma conversa, com espaço para nós falarmos e a psicóloga vem e faz perguntas, tenta contrapor, tenta a contrapor não no sentido de invalidar aquilo que estamos a dizer, mas no sentido de nos tentar de tentar compreender aquilo que estamos a pensar, da forma que estamos a pensar e orientando um bocadinho. De forma a que nós próprios consigamos, se calhar, pensar também no porquê é que nos estamos a sentir assim, porque é que aquilo nos faz sentir de determinada forma. E pronto, mais ou menos são umas coisas desse género. E para mim é uma coisa que ajuda, porque muitas vezes, eu penso demasiado nas coisas, não é? E então eu penso e repenso uma situação, muitas vezes, chegando à terapia, podia parecer que já não fazia sentido estar ali a falar sobre as coisas, né? Mas faz. Porque acaba por ser uma forma de racionalizar mais calmamente as coisas e, racionalizando, também perceber melhor as partes em que. Ok, mas estás a achar que é isto, mas e o resto? E para abrir um bocadinho horizontes e tentar perceber, tentar compreender alguns gatilhos que eu sei que tenho, alguns que não sabia que tinha, e normalmente, na maior parte das sessões, há uma certa. No final eu fico com uma certa sensação de calma e tranquilidade e sem um peso de cima. No entanto, há muitas sessões, e isto não tinha acontecido a primeira vez, mas agora aconteceu-me. Já houve muitas sessões em que eu saí da sessão a sentir-me ainda pior. Porque ou somos confrontados com questões sobre nós que não sabíamos que existiam, ou porque percebemos algo sobre nós que se calhar não queríamos perceber ou não queríamos admitir. E é duro, é muito duro perceber que não só tocámos na ferida, como a abrimos ainda mais e estamos a remexer lá no meio. E é duro e pode ser um bocadinho cansativo até, mas é um trabalho que eu considero necessário, não só para conseguir enfrentar o mundo e a vida de uma forma melhor, porque já sei reconhecer certos padrões de comportamento em mim, portanto, é mais fácil para mim resolver certas situações assim, mas também para evitar meter-me em certas situações. Porque se eu já sei que comentários sobre determinado assunto vindo de determinadas pessoas da minha vida me fazem sentir uma merda e me causam ansiedade terrível, se calhar. A resposta certa para evitar que isso aconteça é afastar-me e tentar manter um contacto diferente com essas pessoas, por exemplo, E para mim tem sido muito bom. Primeiro porque eu acho que percebi que há muitos padrões comportamentais e muitos gatilhos que eu ainda tenho hoje que vêm de sempre. Portanto, obrigada. Mas também porque realmente ajuda um bocadinho a racionalizar e já me aconteceu chegar à consulta e ter coisas frescas que ainda não processei e ser na consulta que estou a processar e que estou a falar sobre elas e a explicar, tipo, isto fez-me sentir assim porque isto e eu sei que se calhar há esta opção, A, mas a opção B é que me está aqui a dar volta à cabeça, etc, etc. E isso para mim é importante. É importante sentir que tenho um espaço onde consigo compartimental. Porra. Queria dizer uma palavra chique e agora não consigo. Compartimental. Desisto. Meu Deus, eu não consigo falar. Já não sei falar. Pronto, eu consigo arrumar as questões e organizá-las na gaveta certa. E isso para mim é importante porque às vezes não é fácil levar nesta cabeça e é tanta coisa. E ter uma hora em que sei que vou arrumar certos assuntos e vão ficar resolvidos, ou pelo menos vão começar a ser resolvidos, é muito importante para mim. Claro que, epá, pronto, têm preconceitos, tenham-nos à vontade. Eu acho necessário, acho que há momentos em que há coisas da vida com que precisamos lidar. Que tem de ser através de terapia, e infelizmente houve alguém a quem eu sugeri fazer terapia recentemente que me disse: Ah, eu não preciso disso. E eu fiquei lixada, lixada mesmo, porque foi dito com desdém e foi. Passou um bocado aquela sensação de eu não preciso porque eu não sou assim. Fraco, portanto não preciso dessas coisas, e eu acho que não tem nada a ver com isso, ok? Acho que é um. Eu tenho uma frase num livro sobre terapia que diz algo, mas tu és uma pessoa tão equilibrada. E eu acho que não tem a ver com estar em desequilíbrio todos os dias, mas sim com os momentos que nos causam desequilíbrio. E aquilo que eu digo no livro é, mas tu és uma pessoa tão equilibrada. Sim. Não tem a ver com o equilíbrio, mas com as vezes em que se perde o equilíbrio. E eu acho que isso é importante também. E acho que faz todo o sentido trabalhar certas questões em terapia. E nem sempre a terapia chega, como eu já disse, pode ser preciso ir para medicação. Mas eu acho que descredibilizar a terapia. Epá, isso é até o 2010. Tipo, não, chega. Claro que depois aqui em Portugal há um problema. E eu digo aqui em Portugal porque eu não conheço a realidade de outros países. Mas eu faço terapia em privado, não é? Em público é muito complicado. Não há psicólogos suficientes na saúde pública para. Chegar a toda a gente, portanto, uma consulta pode demorar meses e às vezes a pessoa não tem meses para começar a resolver os seus problemas. E isso, claro, é uma questão difícil. E como há também ainda algum estigma, mesmo que uma pessoa possa pagar, se for de um meio mais pequeno, se calhar não vai querer fazer consultas ali naquele local, porque as pessoas vão ver que ela vai ao psicólogo e é uma vergonha, como toda a gente sabe. E eu acho que isso são questões importantes aqui. E, portanto, eu estou a fazer em privado, portanto, eu pago. Pago mais do que pagava em 2019. Pago um bocadinho mais. No entanto, aquilo que eu pagava em 2019 eu não achava muito, aquilo que eu pago agora. Achava que era um preço bastante normal. Por acaso soube no verão que há consultas ao mesmo preço presenciais no interior do país e tendo em conta que eu estou a fazer online, acho que até estou a pagar um preço bastante decente, não acho muito. Mas claro que é algo que custa e gastar dinheiro é difícil, porque muitas vezes um dos motivos que nos faz estar na merda e que nos lixa a ansiedade é a saúde das nossas finanças. E eu percebo isso perfeitamente, e para mim também é um esforço muitas vezes. E é algo que eu sei que se não gastasse esse dinheiro, provavelmente tinha dinheiro para outras coisas, é certo, mas não conseguiria sequer usufruir delas porque não ia estar num estado mental suficiente para conseguir aproveitá-las. Portanto, sim, claro que eu percebo, é difícil. Há opções, ok. Eu acho, vou procurar e deixar na descrição, porque há algumas opções de consultas mais em conta, algumas até em que as primeiras consultas podem ser gratuitas, portanto acho que também há essa opção de procurar algo que seja mais em conta, que possa ajudar. Porque, epá, sim, sinceramente parece que tratar da nossa saúde mental é um luxo neste país. Tal como existe a mesma coisa em relação a fazer tratamentos dentários. É um luxo neste país. Tipo, as coisas são caríssimas. O dinheiro todo que eu já gastei e que ainda vou pagar no dentista é caríssimo. Tipo, é muito dinheiro. Percebe-se perfeitamente porque é que há pessoas que não o conseguem fazer. Tipo, aquilo é um arrombo no orçamento que não dá. E eu percebo isso perfeitamente. Para mim também é, e também foi um sacrifício, e é um créditozinho que eu vou dar a pagar uns tempos. Mas é um luxo porque é caro e não temos forma de conseguir chegar lá. Mas ao mesmo tempo, se nós fôssemos à pirâmide das necessidades do Maslow, eu aqui a mostrar que estudei economia no secundário e tive análise económica. Mas se fôssemos à pirâmide das necessidades do Maslow, a saúde é a base. Se não estamos com saúde, tudo o resto não serve de nada. E aqui não é só tipo a saúde que nós consideramos tipo normal, a física, porque primeiro, por exemplo, dentista é saúde física. Um dente que esteja estragado pode nos estar a lixar montes de coisas mais além do dente. Portanto, só isso. E a saúde mental é a mesma coisa. Há problemas de saúde mental que têm impacto na nossa saúde física. E há tanta coisa que nós dizemos que é irrelevante porque é mental e está a ter impacto absurdo na nossa saúde física. E eu acho que nós não estamos a prestar atenção a isso. E, embora eu perceba que é considerado um luxo por causa disso, é um luxo que só é porque é inacessível financeiramente, porque de resto é uma necessidade básica. E, epá, torna-se difícil isso. E eu tenho mesmo pena que não seja acessível a toda a gente. E eu percebo, porque eu também sei o esforço que tenho de fazer para conseguir fazer a terapia. E a verdade é que parece que quanto mais se fala, mais estigma vemos, porque é aquela cena do já não há estigma. Se ainda dizes já não há estigma, é porque ainda há estigma. Claro que há estigma. Eu tive uma questão num local de trabalho, num sítio onde trabalhei, em que no final de uma hora de almoço estava a falar com umas colegas e o assunto foi sensível e eu fartei-me de chorar. E estava a ter uma crise de ansiedade, e uma crise de ansiedade não se para quando se quer, tipo, aquilo não é um botão, não se carrega. Eu estava mesmo muito mal, e eu precisei de recuperar e parar de chorar, e isso tudo. E demorou um bocadinho, tipo, uma hora, imaginem. Foi uma hora que não pude estar a trabalhar, porque estava a tentar recuperar. Todas as minhas tarefas ficaram feitas, não houve nada que não tenha sido feito nesse dia. Aliás, eu ainda tive tempo para ficar a olhar para o ar, portanto, tudo tranquilo, fiz as minhas cenas, disse que estava tudo ok, que tinha sido só uma conversa mais sensível, que não havia problema nenhum, e saí à hora que tinha de sair, porque tinha uma consulta também, portanto tinha de sair, mas estava tudo feito, estava tudo ok, e fiquei. Uma semana a seguir, até houve uns dias em que tive de ficar sempre um bocadinho mais tarde, porque havia sempre alguma coisa para fazer. 2 semanas depois, a minha responsável direta vira-se para mim e diz: Ah, naquele dia devias ter oferecido para compensar o que não trabalhaste. E eu olhei para ela, tive muita vontade de mandar para o caralho, sinceramente. Tive mesmo vontade de, tipo, pá, de lhe dizer: Foda-se, tu és mesmo estúpida, não és? Eu, como assim? Passaram 2 semanas, eu já trabalhei aquela hora. Na semana toda a seguir, qual é que é o teu problema? Tipo, estás-te a passar? Tipo, não ficou nada por fazer, eu ainda tive tempo livre para fazer nenhum. E eu só lhe respondi: está certo, porque sinceramente eu não percebi. E estas coisas para mim não fazem sentido nenhum. Eu cheguei a estar numa reunião com alguém de recursos humanos, que me disse que. Por causa de uma questão de contrato de trabalho, eu ia mudar um contrato de trabalho e, portanto, havia férias que eu tinha de tirar desse contrato anterior e eu disse que as queria tirar e ela disse: Não, não sei o quê, mas se calhar aqui para agilizar, pagávamos só os dias e não as tirávamos. E o contrato que eu ia fazer a seguir ia-me impedir de ter férias durante 9 meses. E eu tinha tido férias tipo 3 meses antes. Férias, tipo, uma semana em que estive a trabalhar na tese, e portanto, eu disse: Não, eu não aguento estar 9 meses aqui a trabalhar sem férias, já mal aguento 1 mês, quanto mais 9. E se a mim me dissessem isto, a minha questão a seguir era: Está tudo bem? Estás a sentir-te em burnout? E a resposta que me deram não foi nada a ver, foi mais do género. Estás a arranjar desculpas, tipo, mas queres andar com isto ou não? Isto faz muita confusão. Faz muita confusão como ainda não há sequer, tipo, empatia em tentar perceber se está tudo bem com a outra pessoa. Tipo, que haja desconhecimento ou que não haja sensibilidade para fazer certas perguntas. Ok. Algumas pessoas são um bocado calhaus, não é? Mas que não haja sequer empatia para tentar perceber se está tudo bem. Como assim? Não, não dá. E acho que falta um bocado isso. E falta mais consciência da importância de estar tudo ok mentalmente para também podermos estar melhor fisicamente e para podermos estar melhor na nossa vida. E mesmo eu sinto que é mais fácil. Sermos até profissionais melhores se estivermos bem pessoalmente, tipo, se as coisas estiveram bem connosco. Portanto, se a nossa saúde mental não estiver em dia, nós também não vamos conseguir ser bons trabalhadores. Portanto, se calhar as empresas também devem pensar nisso, né? Mas pronto, eu não sei de onde é que isto veio. Eu perdi-me aqui um bocado. Na realidade. Tudo isto é muito bonito e é muito giro vir o dia da saúde mental e toda a gente, tipo, a partilhar coisas e não sei quê. Mas depois. Pá, se calhar são os primeiros a desvalorizar quando alguém nos diz que não está bem ou que não está a conseguir lidar bem com uma situação ou até quando lhes diz: Olha. Eu acho que tu devias lidar com esta situação com um especialista. Não, eu não preciso. Tipo, acho que precisas. Acho que precisas, sim, senhor. E juro-vos. É incrível mesmo. Mas se há algo que tem sido útil nestes meses de terapia, é realmente. Arrumar assuntos e reconhecer cada vez mais coisas, danos estruturais que há por aqui e que faz sentido tentar resolver e tentar compreender melhor, porque muitos deles eu percebi limitaram muito e tiveram impacto durante toda a minha vida e vieram todos do mesmo sítio. Eu nunca tinha, quer dizer, se calhar eu sabia, mas acho que nunca tinha percebido totalmente. E ajuda, ajuda, sinceramente. E lá está, eu vou procurar e deixar na descrição formas mais em conta de procurar ajuda, porque eu sei que há pessoas que querem e não conseguem, e nem todos têm o privilégio, porque é um privilégio, de poder ter ajuda financeira por parte dos pais, por exemplo, e nem todos têm esse privilégio. Portanto, acho que não há de ser por isso que não podem procurar ajuda e tentar lidar melhor com as vossas questões. E nós todos temos tantas questões com que lidar. É sério, o ser humano é um ser muito complexo e muito irritante. Muito irritante. Mas acho que, acima de tudo, é importante também nós conseguirmos rodear-nos de pessoas que saibam lidar connosco e que percebam que, se calhar, nós às vezes estamos mais calados, se calhar nos estamos a sentir um bocado mais ansiosos, ou nos estamos a sentir deslocados, ou não estamos a sentir-nos bem ali, e que pressionar-nos não ajuda. Ou que, se calhar, às vezes nós não queremos fazer as coisas porque não estamos no melhor lugar para ir. E que é muito mais simples, se calhar, alguém nos dizer com confiança e certeza, tipo, olha, passa-se isto assim, assim comigo, mas não te preocupes, não é nada contigo, ok? Tipo, uma cena minha, não é tua, não tens de levar com isto. E não o contrário de quase, tipo, tentar manipular a ansiedade. E acho que é muito importante ter essa consciência e, sei lá, levar a terapia como, eu, se disser que vou ao dentista, ninguém vai ficar, tipo, super surpreendido, tipo, não vão. Vai ser tipo, ah, tá, dentista. Então, como é que está a correr? O que é que falaste? Daí não sei o quê, tipo. É a mesma coisa, é as rotinas de saúde oral são as mesmas de saúde mental, pronto, é, faz parte. Eu não sei porque é que fui buscar o dentista, não sei, é porque eu tenho dentista sexta-feira, deve ser isso. E pronto, acho que é isso. Eu queria mais falar um bocadinho da minha experiência e daquilo que tenho nada a pensar sobre o assunto. Se houver algum tipo de questão, podem sempre fazê-la, é na boa, porque eu respondo. E acho que às vezes são coisas simples, nós achamos que são perguntas muito estúpidas, mas que vale a pena fazer. Mais coisas. Ah, há aqui uma coisa. Eu acho, isto é como procurar cabeleireiro. Nós podemos não acertar à primeira e ter de experimentar vários. E como psicólogos é a mesma coisa. Tipo, não precisam ficar com um psicólogo que não gostem. Muito pelo contrário, convém ficarem com alguém de quem gostem, porque senão vai ser muito difícil. E vai haver sempre atrito e isso não ajuda ninguém. Mas de resto, eu acho que é isso. Tipo. Ah, e não vão pelos vídeos da outra louca do TikTok que diz que a depressão se cura a apanhar sol, ok? Não é assim que funciona, infelizmente. Se fosse, em Portugal, nós tínhamos a melhor saúde mental do mundo, amigos. Ah, pois é. E não temos, que nós andamos todos fodidos. Foi um bocado mau. Isto não foi nada motivador agora, pois não. Pronto, lamento. Mas tentem, se puderem, quando puderem, façam terapia e tentem perceber-vos melhor e perceber os vossos gatilhos e perceber as coisas que em vocês, se calhar, precisam de ser trabalhadas para conseguirem ser melhores seres humanos, melhores amigos, melhores pessoas, melhores tudo. Porque convém, ajuda muito e é necessário. Acreditem em mim que eu sei do que falo. Ai, que agora vou. Que é hora do almoço e eu estou a ficar com fome. E pronto. É isso. Não sei do que vamos falar para a semana, não faço ideia. Eu não consigo planear assim tanto, pronto. Espero que tenham gostado. Até para a semana. Tchau!